Neste 29 de março, a partir das 9 horas da manhã, no plenarinho da Assembleia Legislativa, acontecerá uma audiência pública atendendo o pedido do deputado progressista Reno Caramori, que preside a Comissão de Transportes da Assembleia, para tratar da alça de contorno. É alguma coisa, trocando em miúdos, para facilitar a vida de quem sai ou de quem chega, principalmente de quem chega do norte para cá, ou não quer entrar em Florianópolis, ter uma outra alternativa, evitar esses engarrafamentos que deixam todo santo dia o trânsito em ritmo tartarugante. Mas para explicar melhor para os internautas da Rádio Alesc Digital, o deputado Reno Caramori. Pois não, deputado Reno, prazer em entrevistá-lo mais uma vez.
Da mesma forma, isso é importante porque nós precisamos informar a nossa população. E nada melhor do que o rádio, que é o grande comunicador, para informar os nossos usuários, principalmente, da 101, do acesso à ilha e vice-versa, continente ilha, ilha continente. O turista, o empresário, o transportador, o trabalhador, todos que usam essa rodovia hoje é o caos, porque a partir das 4 horas, 4 e meia, ou seja, 16h30, 17 horas, já o engarrafamento já está lá no túnel e a outra ponta está lá no 101. E não adianta, então nós temos discutido muito isso na comissão, com os nossos membros da comissão, de nada adiantaria nós construir mais uma ponte, se nós não tirarmos, não sanarmos o problema que está lá no 101. Porque a 101 hoje é a barreira. O trânsito norte-sul, sul-norte, são carretas, são triminhões, são bitrem, é ônibus, e o volume de veículos é muito grande, é muito grande. É só para quem usa, para quem enfrenta, que sabe. Nós que tivemos o cuidado de permanecer no local por mais de 2 horas, analisando, estudando, nós vimos o caos que é. Porque o trânsito sai da via expressa, tanto para o norte como para o sul, ele se depara com a 101. E tu sabe que caminhão grande, ninguém para para dar vez para um automóvel entrar na pista. Ele procura uma brechinha, deu uma brechinha, ele entra, né? É só ver quantos acidentes já deram. Nós tivemos contato com a Polícia Rodoviária Federal. O número de acidentes é muito grande, né? Nesse tipo de operação que eles fazem. O cara quer entrar. Então, o que acontece? O veículo está lá para entrar na 101. Porque ele tem que entrar na 101. Ou mais para frente, ou mais para trás, ele tem que entrar. Não, mas tem a marginal. Mas a marginal vai ter uma altura. E depois, ele vai ter que cair na 101. Então, é um problema muito sério. Mas nós temos uma alternativa que ainda talvez não seja uma solução definitiva, mas é uma alternativa que vai reduzir, no mínimo, em 50% esse tipo de problema.
E qual é esta alternativa?
É a NTT, que hoje é detentora na administração das rodovias de estados federais, que antes era o DENIT, hoje é a NTT que tem o controle e a responsabilidade de administrar, ela tem um contrato com a OHL, que é a Autopista Litoral Sul. Essa empresa
que administra, que administra o pedágio,
tem um contrato e ele tem que fazer uma alça, ou seria uma perimetral, um contorno, né? E essa alça que nós chamamos de alça de contorno, ela vai entrar lá na divisa de Biguaçu com Tijucas, ela pega para a direita, passando ali por uma série de municípios.
Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara.
E vai indo, né? Biguaçu, Palhoça, Florianópolis, Palhoça. E vai sair lá na Praça de Pedágio. Então, quer dizer que quem está transitando, que não quer entrar em Florianópolis, numa dessas cidades, ele vai passar reto, vai embora. Porque ninguém, caminhoneiro, não quer. Eu sou transportador. A coisa mais triste para um caminhoneiro, para um motorista, é ter que enfrentar um trânsito no perímetro urbano. Que ele sabe o estresse que ele passa. Porque ele tem que estar atento, porque a cada momento tem gente entrando e saindo da 101 para as marginais. E o cuidado ele tem que ter. E a demora, engarrafamento, e uma série de coisas. Então, ele tendo uma pista livre, ele faz 10 quilômetros mais forocado para pegar uma pista livre. Se bem que isso aqui não vai alterar a quilometragem. É um trecho de mais ou menos 47 quilômetros, né, de ponta a ponta, mas que vai desafogar esse perímetro urbano aqui, desde aí de Biguaçu até lá na Palhoça. Então, eu vejo, já discutimos isso com engenharia de trânsito, não é uma solução 100%. Mas se nós tirarmos 50%, quem leva uma hora vai levar meia hora.
É uma mão na roda.
Já é uma mão na roda. E de nada adianta nós fazer mais uma ponte aqui para enfrentar a mesma situação. Tem uma alternativa de fazer uma ponte lá no sul. Mas aí é um complexo diferente. Também há necessidade, há. Mas e daí para tirar, para fazer mais para o sul mais uma ponte, nós temos que ter o acesso aqui por dentro da ilha para chegar até no sul, para sair com sentido sul. Então também é um paliativo. Então eu acho que nós temos que, resolvendo o problema da 101, evacuando a 101, diminuindo o tráfego para centro da 101, nós temos condições, sim, de fazer mais uma ponte, fazer um túnel, né, passando por baixo do mar, que hoje é coisa moderna, né, e que dá acesso lá para o continente. Então, no dia 29, nós estamos convocando a NTT, a OHL, né, Autopista Litoral Sul, estamos convocando o Ministério Público, CREA, Polícia Rodoviária, todos os órgãos, tipo associações comerciais, né, FIESC, FACISC, então todas as entidades que hoje estão ligadas a esse processo produtivo, vão ser convidados para opinar, para encontrarmos uma solução urgente. Eu sei que é uma coisa que é cara, já existe orçamento para isso, está no contrato e tem que se fazer. Tem indenização? Tem, mas não tem. Vamos ter que fazer, vamos indenizar, vamos achar uma solução, porque não tem mais condições. É um atraso de vida. Vem um empresário para Florianópolis para tratar dos seus negócios, ele chega aí, ele tem que sair um dia antes, porque ele não sabe que hora ele vai chegar e que hora ele vai poder sair. Vem o turista, enfrenta as mesmas situações, é ambulante com o doente, enfrenta a mesma situação. Todo mundo enfrenta esse drama, né? Já nasceu criança em cima da ponte, né, que não chegou no hospital para fazer o seu parto, né, condizente, já teve que da luz em cima da ponte. Então tem uma série de obstáculos que, sim, hoje dificulta, né, a vida do nosso catarinense.
Deputado Reno Caramori, vem bem a propósito desse assunto, a possibilidade desta alternativa, principalmente agora que aquele milionário, que é um dos, é o 60º milionário do mundo, o brasileiro Ike Batista, que quer instalar o estaleiro, sua indústria estaleira, o estaleiro aqui em Biguaçu, inclusive para produzir navios para a exploração do pré-sal. E esse trânsito vai mudar da noite, vai ficar sobrecarregado ainda mais do que já é. Então, essa obra aí, de repente, até o Ike Batista sabe, está sujeito a ele querer botar dinheiro em cima para ajudar a facilitar.
Não tem dúvida, é porque, tu veja bem, hoje a 101 está em obra no trecho sul. Hoje ela não está com 100% do aproveitamento, porque com a melhoria da 116, grande parte do tráfego do Rio Grande do Sul, hoje, para não enfrentar aqui o problema da 101 sul, eles usam a 116 de Porto Alegre com sentido norte do país. A 116 está sendo assistida, pedagiada, mas está dando perfeitamente condição de tráfego. Nós temos que aqui falar a verdade, né? A NTT está tratando a 116 com carinho, acabou a buraqueira, tem pedágio um pouco caro, mas vale a pena. Então, o que acontece? A partir do momento que a 101 for concluída, o trânsito volta para a 101, porque é o mais fácil.
Sim.
Uruguai, Argentina e assim por diante, para o norte do país, esse é o caminho. A 101 é o caminho da roça, que nós chamamos. Então, a 101 só vai intensificar, só vai aumentar o movimento, nunca vai diminuir. Então, essa alça, ou esse contorno que nós vamos tirar lá para fora da cidade, o máximo possível, é o que vai proporcionar o conforto àqueles que passam por aqui, que não querem parar, como aqueles que usam, que vão adentrar na 101, que é o local, é o trânsito local.
Deputado Reno Caramori, há poucos dias eu li no jornal, na página dedicada as ideias, as reclamações, sugestões dos leitores. E um cidadão de Porto Alegre mandou uma correspondência dizendo mais ou menos assim: Floripa nunca mais. E ali explicou: ele veio aqui para ficar 10 dias, a esposa ficou doente, o filho pegou uma virose, a casa que ficou na praia ficou sem água e sem luz, Para vir ao centro ele demorava 2 vezes e depois ele ficou parado no trecho de Laguna 5 horas. Então não tem motivo nenhum para voltar mais, né?
Não, realmente. Isso depõe. São casos isolados, mas que ocorrem.
Sim.
Ocorreu.
Não, mas esse verão não foi isolado.
Perfeitamente. São casos isolados, mas esse verão foi realmente foi constrangedor. O acesso às praias com problema. O problema de água na ilha foi um caos que a imprensa mostrou a todo dia, toda hora, mostrando o problema de água. Né? A luz ocorreu também, até certo ponto. Agora, a água realmente foi muito, porque a nossa comissão de transporte é Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Então, ela também tem responsabilidade sobre o problema urbano também. Né? Não é só no tráfego, no trânsito, como é no bem-estar da sociedade toda no perímetro urbano. E nós recebemos reclamações, problema de bares e restaurantes, com problema de falta de água, problema de higiene. Aí chega a vigilância sanitária, fecha o estabelecimento porque não está dentro das exigências legais sanitárias. Aí o proprietário diz, mas eu não tenho água, estou aqui trazendo água de tambor, de caminhão, o que é que eu vou fazer? Então cria um problema muito sério. E é claro, o nosso turista não quer mais voltar, porque ele pode que nunca mais ocorra isso. Mas ele já levou um exemplo e vai desabafar onde? Vai desabafar da maneira que ele acha melhor e pegou a imprensa para desabafar.
Vem à procura de lazer, sai daqui estressado.
Perfeitamente. Né? Não, é muito complicado. Eu acho que é importante as nossas autoridades competentes, ela tem que olhar para isso. Não adianta chegar e dizer assim que Florianópolis é a melhor cidade que tem para se visitar. Tem que dizer o seguinte, nós damos condições. Esse é o problema. Porque não adianta, o turista vem para cá e diz, mas deputado, vocês fazem uma propaganda tremenda lá no exterior, quando chega aqui o aeroporto tem problema, o acesso ao aeroporto tem problema, o acesso à ilha tem problema, porque o trânsito do acesso é complicado, né? Da via expressa é muito complicada. Para entrar na 101 é um caos, que aquela caminhãozeira atrapalha, mas é a realidade.
Um carro que pifa na ponte, numa das pontes, já para a cidade?
Para a cidade. Então é muito complicado. Agora, por isso, nós estamos fazendo o dever de casa. Né? Nossa comissão convocou todas essas autoridades ligadas a esse problema para ver se nós encontremos um denominador comum aí que venha minimizar o sofrimento de quem usa essa rodovia, de quem usa a capital para o lazer, para o negócio, para o trabalho, enfim, para tudo. Né?
A mobilidade interurbana, né, deputado?
Perfeitamente, falar em mobilidade, tem um requerimento também do deputado Décio Andrino, que fala também, que vamos tratar na mesma audiência, da mobilidade urbana, né? Que também fala de tráfego interno, acesso e uma série de coisas. Né? E hoje, tu sabe que Florianópolis é complicado, as ruas estreitas, nós temos algumas vias expressas, né? Como as Beira-Mar, né? Beira-Mar Sul, Beira-Mar Norte, né? A Mauro Ramos, que dá um pouquinho. Agora, tu vai mais para o interior, as ruas são ruelas, são ruas que foram nascendo, tem problema, passeio é estreito, aí vem o problema da moto, que eu acho que nós deveríamos criar aqui, até aproveitando a sugestão, criarmos um corredor para a moto. Né? Hoje a moto, o motociclista, o motoqueiro, o motoboy, né, o entregador, o que acontece? Ele vai usando a faixa entre os carros, né?
Sim.
E vai indo entre os carros, via que vem, via que vai, ele usa aquele... Tá. O motorista consciente hoje, ele dá um ladinho, ele fica mais para a direita, de quem vem e quem vai. Daí fica um corredorzinho no meio que favorece o motociclista, né? O motoqueiro, né? como queira. Tá? Então ele vai. Aquele motociclista que tem cabeça, ele procura com prudência andar naquele trecho, naquela faixa. Mas tem outros que excedem esse direito de ir e vir nessa faixa. Né? Então aí que dá os acidentes. Se nós olharmos aí no hospital regional, o que tem de acidentado de moto é uma verdadeira loucura, né? Então até é de estudar uma faixa intermediária para que o motoqueiro também use aquilo e conscientizar o motorista. Fique mais para a tua direita, né? Agora tem um problema seguinte, tu chega lá mais na frente, é permitido estacionamento, tem um cara estacionado. Tu tem que puxar o máximo possível para a tua esquerda, dentro do teu limite de faixa, para desviar o cara que está estacionado. Aí vem o motoqueiro, não tem espaço para ele, né? Então é um problema sério, né? Mas para tudo tem que ter prudência. Então eu acho que nós vamos tratar desse assunto também, da mobilidade urbana, atendendo também um requerimento aprovado na nossa comissão, de autoria do deputado Décio Andrino.
Conversamos com o deputado estadual Reno Caramori, do PP, Partido Progressista, ele que preside a Comissão dos Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Gratos pela atenção e até uma próxima